jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos dar início aos nossos trabalhos. Plenário em que temos como primeiro ponto um projeto de lei do PS 891/14 que aprova a lei quadro da atribuição da categoria das povoações. E para abrir o debate tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, comemoramos por estes dias e anos os 500 anos do labor reformador do Rei Dom Manuel na Ordem Jurídica Nacional e na Organização Territorial e Administrativa. As ordenações manuelinas, o conjunto significativo da reforma local produzida pelos forais novos e também alguns traços de reforma administrativa uniformizadora em alguns domínios da administração, daquilo que hoje designaríamos como administração local. Em particular, destaca-se o chamado Regimento dos Oficiais das Cidades, Vilas e Lugares do Reino de 1504. E aqui encontramos, talvez, um primeiro esforço de sistematização em função da natureza de cada localidade, de cada povoação, atribuindo-lhe um regime jurídico próprio e designações específicas. Mais tarde, quando o nosso constitucionalismo evolui e quando o processo de codificação administrativa ao longo do século XIX se vai concretizando, o rumo do legislador foi outro. Deixou de depender da categoria de vila ou cidade características no plano de organização administrativa e, gradualmente, as atuais autarquias locais, município, freguesia, passaram a ser aquelas que são determinantes para efeitos da administração do território, para efeitos do seu financiamento e para efeitos do seu funcionamento. No entanto, quer a designação de cidade, quer a designação de vila, não perderam o seu relevo e o seu impacto simbólico, identitário e cultural. E é precisamente em torno desta realidade, que muito interessa para a autoestima local das povoações, que regressamos a este tema e propomos a esta Câmara a discussão da aprovação de uma nova lei-quadro para a atribuição de categorias das povoações. Atualmente temos 159 povoações com a categoria de cidade e 581 com a categoria de vilas. Sendo que é expressivo o facto de ter sido em pleno regime democrático que muitas das opções de atribuição destas designações ter ocorrido. Reflete uma opção do legislador democrático em ter um regime quadro e reflete também uma vontade de esta Câmara corresponder às aspirações das populações em verem reconhecida a evolução do seu território, as suas marcas identitárias, os seus equipamentos, o desenvolvimento local em cada um destes territórios. Efetivamente, ter ou não uma lei é importante para permitir à Assembleia da República enquadrar e discutir os projetos e os pedidos que lhe sejam dirigidos por parte das povoações e foi nesse espírito que se construiu um diploma, em 1982, que definia critérios bastante mais densos do que aqueles que vinham do período medieval e do período anterior, em que bastava a uma vila ter sido dotada de foral e a uma cidade ter bispo, desenvolvia, como disse, critérios bastante mais desenvolvidos, que olhava para a população de cada território, para a sua área, para os equipamentos e serviços públicos que ali existiam, como fator diferenciador e identificador de uma marca própria que pudesse justificar a atribuição da designação de vila ou de cidade. Paralelamente, também as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas, a quem no plano da nossa autonomia político-administrativa regional incumbe tomar estas decisões para a Região Autónoma dos Açores e da Madeira, desenvolveram também regimes que adaptam localmente em cada uma das regiões às especificidades de cada território este desígnio de ter critérios uniformes, tão uniformes quanto possível, para esta matéria. Todavia, em 2011, ou melhor, com a entrada em vigor da legislação de 2012, que procedeu à extinção de várias freguesias e que reorganizou também os critérios de criação de autarquias locais no plano das freguesias, inadvertidamente o legislador revogou o enquadramento jurídico que presidia esta matéria e que permitia identificar critérios para a elevação de localidades à categoria de vila e de vilas à categoria de cidades. E é precisamente com esse objetivo de voltarmos a ter um regime quadro que o Partido Socialista apresenta um diploma que, recuperando no essencial a filosofia do diploma de 1982, procura atualizar os critérios que permitem essa identificação, reconhecendo-se que os critérios que em 1982 identificavam a evolução de um território podem já não ser os mais atuais para corresponder à evolução de uma cidade ou de uma vila em 2021. Adicionalmente, e indo também buscar a boa experiência que resultou da legislação regional nos Açores, reconhece também, enfim, por via talvez simbólica mais do que outra, mas ainda assim falamos de símbolos e de elementos essencialmente honoríficos nesta legislação, a atribuição automática da categoria de vila a todas as povoações que já tenham sido sede de concelho ou que demonstrativamente tiveram carta de foral que atribuía esse mesmo estatuto. Aquilo que, portanto, expomos hoje e que procuramos trazer à Assembleia da República é um regime que continua a ser participado, garantindo a audição das autarquias locais dos territórios em que se situam as povoações que se pretende alterar o seu estatuto, mas também dotá-las da possibilidade de serem elas próprias a desencadear e a suscitar, propondo à Assembleia da República que possa abordar esta matéria. Adicionalmente, reconhece-se também que, por vezes, é necessário definir os perímetros destes territórios que podem vir a ser classificados e qualificados como vila ou cidade, quando isto já não aconteceu anteriormente, e enquadra-se também, tanto quanto possível, esta matéria com a da heráldica local, que também é matéria que acabará por ser a que tem um impacto direto, caso esta legislação venha a ser aprovada. Não se trata propriamente de inventar a roda, trata-se de repor na viatura a roda que inadvertidamente lá deixou de constar em 2012, criando um regime que vai ao encontro das aspirações de muitas populações e permitirá à Assembleia da República, uma vez mais, fazer aquilo que em democracia sempre foi capaz de fazer, interagir com as comunidades locais, com os territórios e dotá-las do reconhecimento simbólico, mas ainda assim importante, volto a dizê-lo, para a autoestima local que esta categoria pode significar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como é do conhecimento de todos, a elevação de uma povoação à categoria de vila ou de cidade é um ato meramente simbólico, como aqui já foi referido, já que daí não resultam quaisquer direitos ou obrigações, a não ser, eventualmente, aqueles que se prendam com heráldica. De igual modo, dessa elevação não resultam quaisquer impactos administrativos ou orçamentais. Vale a pena recordar que foi exatamente nestes pressupostos que foi aprovada a Lei 11/82, de 2 de junho, a qual teve na sua origem, entre outras iniciativas legislativas, o Projeto de Lei 143, da segunda legislatura, da autoria do PSD, do CDS-PP e do PPM, o qual, por seu turno, bebia muito daquilo que constava da proposta da Lei 318 da primeira legislatura, apresentada pelo Governo da Aliança Democrática de Francisco Sá Carneiro e Freitas do Amaral. Ora, como sabemos, a Lei 11/82 de 2 de junho, que versava sobretudo sobre o regime de criação de freguesias, foi revogado, tal qual já foi aqui referido, em 2012, tendo sido substituído pelo novo regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica, mas que nada dispôs sobre a disciplina jurídica da elevação de povoações a vilas ou cidades, criando, portanto, um vazio normativo. É importante assinalar que, em 2012, esta disciplina jurídica, decorridos 30 anos sobre a sua aprovação, estava manifestamente desatualizada e sobre isso acho que estamos todos de acordo. Pelo que a pergunta que agora se impõe de saber é se devemos ou não preencher este vazio legislativo. A pergunta que se coloca é se faz ou não sentido criar uma lei quadro da atribuição da categoria das povoações. E nós achamos que sim. Nós achamos que sim, nós achamos que faz todo o sentido a criação desta lei quadro. E porquê? Porque a comunidade sempre atribuiu justa relevância a estas distinções honoríficas. A comunidade sempre as viu como reconhecimento público da sua evolução e do peso da sua história. E a própria comunidade sempre viu estas distinções também como um reforço da sua identidade. Aliás, não é por acaso que assistimos por todo o país a comemorações solenes e festivas, exatamente para assinalar o dia da atribuição do título de categoria de vila ou de cidade. E nós comungamos dessa visão. Neste contexto, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata acompanhará esta iniciativa, que do nosso ponto de vista pode, contudo, e deve, contudo, ainda ser aperfeiçoado com o contributo de todos, incluindo da sociedade civil e da academia. E é isso que nós contamos, naturalmente, fazer em processo de especialidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Maria Cardoso, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. A primeira questão que se nos coloca perante este projeto que aqui está em apreço é saber se o tema é premente, se faz sentido que seja agora tratado. E há um ponto de partida que para nós é importante e com o qual concordamos. Ou seja, há um vazio legal de quase uma década que é preciso reparar. E este é um ponto de partida fundamental para a nossa consideração. Mas, na verdade, o que está aqui em causa não tem qualquer impacto, sob o ponto de vista administrativo, jurídico. É quando muito um reconhecimento da evolução do local na sua história, que pode ser relevante para a identidade da comunidade. Portanto, tem uma dimensão eminentemente simbólica, não tendo qualquer reflexo na gestão autárquica ou na resposta aos problemas da população, razão primeira para a existência de organizações administrativo-territoriais. Temos hoje 581 povoações com a categoria de vila e 159 com a categoria de cidade. Importa questionar o que é e para que serve uma cidade. Como se afere a urbanidade, o modo de vida próprio da cidade, que implica cada vez mais diversidade, pluralidade, mobilidade, aliás, são razões distintivas daquilo que é um espaço urbano, consequentemente uma cidade. Por outro lado, é preciso percebermos que tipo de cidade pretendemos, enquadrada no espaço territorial, geográfico. Não nos parece ser exatamente o mesmo criar uma cidade no meio densamente povoado ou num de baixa densidade. Não nos parece ser exatamente o mesmo criar uma cidade numa área periférica de uma grande cidade ou num espaço de envolvimento rural. Portanto, é preciso refletir sobre estas questões. A cidade não pode ser apenas um amontoado de gente. Temos muitas urbes sem urbanidade e temos, simultaneamente, muitas cidades sem população. Este projeto, é verdade que se trata de criar indicadores objetivos para a avaliação de hipotéticas candidaturas, mas não nos parece que tenha refletido, pelo menos não evidencia, que tenha refletido sobre estas questões. Pelo que é exposto, limita-se a repescar as instituições ou equipamentos constantes da Lei 11 de 82, de 2 de junho. Convenhamos que, passados quase 40 anos, os critérios de aferição ou indicadores de avaliação terão que ser manifestamente diferentes. A própria exposição de motivos do presente projeto indicia tal pretensão, mas, na verdade, as diferenças da lei para o projeto atual com este intervalo temporal de 40 anos são de mero pormenor. Se não, vejamos. Artigo 5º, elevação à categoria de vila. Dos 10 indicadores apresentados, 3 são diferentes, sendo que 2 são novos porque existiam 8 e passou a 10, e um outro é diferente porque retira um indicador que até consideramos ser de grande importância e de grande aflição ao momento, que é o transportes públicos coletivos, a linha D do artigo 12º da Lei 1182. Para além disso, na elevação à cidade, no artigo 6º, diminui de 500, o que nos parece, 512, o que nos parece pouco significativo, e limita-se a reorganizar os indicadores existentes e a apresentar como novidades parque empresarial ou industrial no centro tecnológico ou de investigação. A cópia é de tal forma fiel que até incorre num erro grosseiro de denominação. À linha H, estabelecimentos de ensino pré-primário. Há quantos anos, meus senhores e minhas senhoras, que assim já não se designa? Por outro lado, e não menos importante, são os requisitos de serviços públicos da Administração Central. Aqui podemos incorporar hospitais, centros de saúde, tribunais, escolas, por exemplo, que não são da responsabilidade da população em causa, sabendo-se que estes serviços foram retirados de muitas destas localidades. Tornaram as pessoas sem acesso a estes serviços e agora pretende-se fazer com que eles sejam um requisito para acesso a uma vontade, a uma pretensão qualquer da população. Acresce referir que o mesmo acontece quando se fala de estação de serviços postais ou da agência bancária. Veja-se a luta de tantas populações pela manutenção destes elementares serviços. As populações foram expoliadas dos serviços sem qualquer explicação, em muitos casos. E agora é apresentado como um critério para satisfazer pretensão. Para quando um plano de restituição destes serviços que efetivamente possam ser equacionados como atrativo e recuperação de população de tantas regiões do país e que, na verdade,